agora na Rádio UFSCar. Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho.
Olá, amigos da Rádio UFSCar, eu sou Luiz Eduardo e esse é mais um programa Papo de Geronto, o programa que fala do envelhecimento, o programa que fala de tudo que envolve o idoso, o programa que fala de doença, que fala de saúde. E hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, é a professora Fabiana de Souza Orlandi. Ela ela é formada em enfermagem e possui uma especialização, ela é uma especialista em doença renal crônica. No município de São Carlos tem várias atividades voltadas à prevenção. É uma pessoa muito envolvida com a prevenção de doenças renais. E a gente tem o prazer e a honra de contar com a presença dela hoje aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, professora.
Eu agradeço, Luiz, a oportunidade de falar aqui na rádio da UFSCar, né, sobre essa temática tão relevante e poder falar a respeito então da doença renal crônica, né, para os ouvintes aqui da rádio.
Ah, legal. Professora, fala pra gente o que é uma doença renal crônica e como ela se manifesta.
Sim, então a doença renal crônica, ela pode ser definida como a perda da função, né, progressiva e irreversível da função dos rins, né? Então, e é importante informar que essa doença, ela acontece em estágios, tem 5 estágios dessa doença. No início, a pessoa não percebe nenhum tipo de sintoma, né? Ela começa a ter algumas perdas da função dos rins, mas ela não percebe. E evoluindo a doença, ela já vai começar a apresentar normalmente inchaço, né? Alteração da pressão arterial. Além disso, ela observa também, por exemplo, alguma alteração na coloração da pele, entre outros aspectos, né? Anemia. Então, é importante fazer um controle, né? E verificar se a pessoa, inicialmente, ela tem algum problema renal para no início já verificar e poder fazer o tratamento adequado, né?
Certo. Professor, a gente ouve falar que a doença renal crônica é uma doença silenciosa, né? E as pessoas, quando se dão conta de que estão doentes, já estão assim numa fase avançada, né?
Correto.
Quais as maneiras de se prevenir a ocorrência de doença renal crônica?
Então, as formas de prevenção, inicialmente, que nós temos que ter atenção, primeiramente é a questão do diabetes e da pressão alta. Por quê? São as principais causas que levam à doença renal crônica. Então, se a pessoa tem um histórico familiar ou já sabe que tem diabetes ou hipertensão, precisam fazer muito constantemente, né, pelo menos uma vez ao ano, o exame para verificar se não tem problema renal. E isso é feito, né, o exame de creatinina e de urina, feito em qualquer unidade básica de saúde, esse pedido, né, o pedido médico, para a pessoa verificar se não tem algum problema renal. Além disso, alguns outros aspectos para pensar na prevenção da doença renal se refere a alimentação saudável, a prática da atividade física, beber água, né? Cuidar, controlar então o seu peso, né? É importante também não fumar, não fazer uso de bebida alcoólica. Então são algumas estratégias, né? E uma coisa que tem que ter atenção em termos de rotina para o controle da questão da existência da doença renal crônica é, a partir dos 50 anos, a pessoa tem que pelo menos uma vez ao ano fazer esse exame que eu disse da creatinina e também de urina para verificar se não tem nenhum problema renal. Por quê? Porque com o processo de envelhecimento, naturalmente, nós vamos tendo ano a ano, a partir dos 40 anos, uma diminuição dessa função renal de uma forma natural. E então essas pessoas têm, a partir dos 50 anos, têm uma predisposição maior em função desse processo. Então elas têm que estar atentas para tentar prevenir. E se identifica no começo, sendo silenciosa, a pessoa não percebe, se ela já identificar por meio dos exames, ela consegue controlar muito bem todos esses aspectos que eu disse.
Então, professor, é uma doença mais prevalente em pessoas de mais idade.
Sim, ela é.
Ele é mais prevalente. E ela tem, além das influências que doença renal crônica tem na saúde, física e existe uma influência também na produtividade, no trabalho, nas relações familiares, nos aspectos sociais. Ela interfere nessas relações também?
Sim, há alterações que a pessoa que tem doença renal crônica, especialmente nos estágios mais avançados, por exemplo, no estágio mais avançado da doença, o estágio 5, ela não consegue viver se ela não fizer um tratamento dialítico, né, que a gente chama, né, ou a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Então, nesses casos, realmente a pessoa, além do comprometimento da parte física, ela também tem na questão social, porque exemplificando, por exemplo, na hemodiálise, que é o tratamento mais comum às pessoas que têm doença renal crônica nesse estágio, a pessoa ela tem que fazer o tratamento 3 vezes por semana durante 4 horas, normalmente, né? Isso é uma prescrição médica, mas é o mais usual.
4 horas cada sessão, professor?
Cada sessão. Então, nesse caso, ela vai até a unidade que é chamada unidade de terapia renal substitutiva, as clínicas de hemodiálise. E aí, então, realmente, por exemplo, ela trabalhar, né, ela tem que fazer uma adaptação na vida dela, né, com a possibilidade desse trabalho e nesses outros dias da semana. Ou, às vezes, ela não consegue dar sequência nesse trabalho e ela realmente precisa se aposentar.
E nesse estágio, professor, a doença renal crônica é irreversível?
Sim, nesse caso, na doença renal crônica, sim. Existe a lesão renal aguda que, no caso, por alguma outra adversidade, que seja um trauma, um acidente, ou a pessoa tem um outro problema de saúde que leva a uma perda repentina da função renal, existem possibilidades de reversão. Mas no caso da doença renal crônica, normalmente isso não ocorre. Pode voltar um pouco o estágio anterior, mas ela normalmente ela não tem cura, uma doença que não tem cura.
Então eu vou
dar um exemplo, por exemplo, o diabetes, que é a principal causa que leva à doença renal crônica. O diabetes é o aumento do açúcar no sangue, né? A glicose. Esse açúcar, a glicose é uma molécula grande. Então, não se espera que o açúcar passe pelo rim, que faz a filtragem no nosso sangue. Mas, quando a pessoa não tem um controle adequado do diabetes e tem uma quantidade grande de açúcar no sangue, normalmente há uma tendência de forçar esse rim e passar pelos néfrons, que é a parte que filtra o sangue no rim, e ele vai lentamente destruindo esses néfrons, que são essas unidades que filtram o nosso sangue. E aí, então, por isso que não tem como reverter. O que já foi lentamente e silenciosamente destruído, não tem como voltar. Por isso que precisa ser cuidado.
Entendi. No caso dos idosos, esse declínio da função renal está diretamente relacionado à perda de capacidade dos néfrons de estar fazendo essa filtragem, né?
Exatamente. E aí, no caso de ter associado alguma doença crônica, como essas que são muito prevalentes no Brasil, ele vai ter uma chance maior de apresentar doença renal por conta disso.
E é tudo interligado, né, professora?
Sim.
Hipertensão, diabetes, doença renal crônica, é um conjunto de males, né, que acabam desaguando numa condição terrível como essa doença, né?
Sim.
E explica para o ouvinte, a hemodiálise dói? Fazer hemodiálise dói? É um processo doloroso para quem tá fazendo...
Sim, na realidade é um processo que realmente é doloroso. Na verdade, o que acontece? A hemodiálise é o processo de filtração do sangue, né, por meio de um filtro chamado hemodializador. E para poder o sangue sair da pessoa e poder passar por esse filtro, normalmente é feito a punção de uma fístula, né, na verdade, que é chamada. Faz normalmente 2 punções, uma para o sangue sair da pessoa, passar pelo filtro, e o outro para ela receber de volta esse sangue já filtrado. Por quê? O nosso rim, uma das principais funções dele é filtrar o sangue e retirar as toxinas, né? Então, a pessoa não tendo seu rim, né, funcionando, e quando a gente fala função renal, a gente inclui os 2 rins, porque a pessoa em vida, ela pode fazer a doação de um rim, né? Então, quando a gente fala da função renal, a gente está entendendo que os 2 não estão conseguindo funcionar de forma adequada. Além disso, o rim, ele também tem outras funções, como produção de hormônio. Então, ele ajuda na formação do sangue, na formação dos ossos, porque ele ativa a vitamina D para poder segurar o cálcio no nosso corpo. Ele também tem a função de controlar a pressão arterial. Então, são várias as funções que os nossos rins fazem. Então, a gente precisa pensar em cuidar dele com maior carinho.
E, professor, a melhor maneira de cuidar dos rins seria através de alimentação saudável, consumo adequado de água? Qual seria a recomendação que você faria para quem está nos ouvindo com relação a
essa questão.
Sim, então a questão realmente do controle do peso é importante. Então, pensando numa alimentação saudável, isso é fundamental, porque a obesidade aumenta muito a chance da pessoa ter problema renal. Além disso, o controle adequado da pressão arterial. Então, fazer o controle dessa pressão para ver se está adequado ou não. A questão do controle do açúcar no sangue, também sempre ser acompanhado. Além disso, a questão de não fumar, não fazer uso de bebida alcoólica. Saber, se tiver casos de doença renal na família, já está atento e procurar verificar se não tem também, né? Porque também existem histórias de histórico genético também nesse sentido. E a pessoa que tiver a partir dos 50 anos, fique bem atento e de rotina, observe como está funcionando seus rins. É bem tranquilo, a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa, no postinho de saúde, você pode procurar e solicitar um médico, ele vai fazer esse pedido para verificar a creatinina, a urina, e ali ele vai conseguir ver se a pessoa não tem algum problema. E é importante dizer, por exemplo, na questão da urina, que a pessoa também deve ficar atenta, porque se ela começar a espumar, né, é o sinal de que tem proteína na urina. E isso é um sinal ruim, porque a proteína não é para sair na urina. Né? Uhum. Além disso, se a urina também ficar sanguinolenta, deve ficar atenta. Se ela diminuir, né, a quantidade. Se a pessoa começar também a apresentar, por exemplo, inchaços, né, nos olhos, nas pernas. Então, tudo isso tem que estar atento e cuidar.
Certo. Né? Professor, tem uma questão também que foi até um amigo que colocou para mim. A urina, às vezes, ela fica mais amarelada, ela fica mais clarinha. Isso tem alguma importância nessa sondagem sobre doença renal?
Então, na verdade, a questão da concentração, ela vai muito da questão da filtragem, realmente, desse sangue e a eliminação das toxinas. Então, normalmente, a primeira urina da manhã, ela já é mais concentrada. Mas a gente precisa ficar atento, porque também uma das coisas que faz concentrar ou diluir mais a urina é também a hidratação. Então, se a pessoa está mais desidratada, normalmente essa urina também ela fica mais concentrada. Então, por isso que um dos aspectos que a gente também orienta é beber, né, bastante líquido, pelo menos 2 litros ao dia, que também vai ajudar nesse sentido.
Agora, professor, uma coisa que muito ouvinte deve estar se perguntando é se tomar uma cervejinha faz bem para os rins. Qual é a verdade nisso? Se cerveja é diurético, se faz bem, se não faz bem? Para os tomadores de cerveja que podem estar nos ouvindo, que conselho você daria para esse pessoal?
Então, na verdade, uma das orientações realmente é não fazer uso da bebida alcoólica, né? Então, não é recomendado. Apesar da gente saber que a cerveja, ela tem essa ação diurética, mas ela realmente, o álcool em si, ele traz prejuízos para o nosso organismo, né? Então, não é o recomendado.
Cerveja e doença renal crônica andam um de costas para o outro, né?
Sim.
Agora, professora, quando a pessoa deve procurar um serviço de atenção à saúde, em que situação que ela deve procurar um serviço, quando ela pode estar ocorrendo esse problema com ela de algum tipo de doença renal? O que pode acontecer com ela que ela tem que procurar um serviço?
Tá. Então, na verdade, o que acontece? Se ela estiver atenta a esse controle, mesmo sem sintomas, para verificar se ela tem algum problema no rim, até o estágio 3 da doença identificado, né, assim, nessas... estágios iniciais, eu digo.
E quais seriam os estágios, professor? Só para fazer uma informação para o cliente. São 5 estágios, né, que você falou.
Então, os primeiros estágios, na verdade, começa a haver uma alteração na taxa de filtração, que é chamado glomerular, desse rim, e isso é algo crescente. Então, existem faixas dessa alteração da filtração, mas quando começam a surgir os sintomas, sinais e sintomas, essa pessoa, normalmente, o médico da unidade básica de saúde faz o encaminhamento para um acompanhamento mais direcionado dos nefrologistas.
Isso é detectado no exame de urina?
Sim, é verificado na urina, especialmente na creatinina, que verifica qual que é a taxa da função dos rins, né? E aí, uma vez verificando, o médico, ele saberá o momento ideal já de fazer esse direcionamento. Por quê? Porque a pessoa precisa entrar num tratamento chamado conservador, que esse é o primeiro tratamento que se faz para doença renal. Por quê? Almeja-se conservar o que se tem ainda de função renal. E como que é feito isso? Normalmente se direciona a atenção para as doenças que levaram a esse problema. Qual que foi o motivo que levou a doença renal? Então, esse motivo, que dá a grande maioria das vezes é a hipertensão, a pressão alta e o diabetes, tem que ser feito um tratamento adequado, cuidar muito bem da dieta, né? Por quê? Porque a dieta, que é rica em proteínas, muitas vezes sobrecarrega esse rim que não está funcionando tão bem. Então, o médico orienta, né, e o nutricionista também pode direcionar muito bem qual que é a melhor alimentação que essa pessoa precisa seguir e tomar corretamente as medicações conforme recomendação médica. E esse é um aspecto importante, porque existem alguns medicamentos que eles prejudicam o rim, especialmente os anti-inflamatórios. Então, um aspecto importante que deve ter é sempre utilizar as medicações conforme a prescrição de um médico, correto, que saberá qual que é o mais adequado para não haver esse prejuízo.
Aí a pessoa, ela procura o serviço de médico quando ela se sentir que tipo de alteração?
Ela começa a apresentar normalmente inchaço, fraqueza constante, fraqueza, também. Ela vai ter alteração na sua urina, começa realmente ou pode espumar, ou pode estar mais sanguinolenta, ou pode diminuir a quantidade de urina que ela está apresentando. Então, esses aspectos fazem com que ela se atente a isso e procure. Mas o que nós desejamos é que a pessoa identifique antes desse processo. Aí, realmente, já está num estágio que está caminhando para a doença renal no estágio mais avançado. O que nós desejamos é que a pessoa identifique no início e que consiga tratar essas doenças de base, que são as doenças que levaram a esse problema renal, e que ela não avance mais a perda da função, certo, e que ela se mantenha nesse tipo de tratamento e não caminhe para diálise, por exemplo, entendeu?
E professor, essas alterações, inchaço, manchas na pele e não tem dor, né? Isso que é interessante, né? Processos indolores, né?
Então, na verdade, existe também a doença renal crônica causada por infecção. Né? Então, aí existem casos em que a pessoa tem dor lombar, tem outras sensações juntas também, né? Então, realmente pode haver também algias, né? Dores sentidas pelas pessoas. Tá. Mas o mais usual inicialmente que a pessoa vai perceber é realmente alteração da pressão arterial, que é uma das funções que o nosso rim faz, então não vai ter. E alterações realmente de inchaço, fraqueza, cansaço. Nos estágios mais avançados, a pessoa tem vontade de vomitar, sabe? E se não for tratada, né, identificado de uma forma rápida, a pessoa vai avançar, assim. Ela fica como se fosse intoxicada realmente por essas toxinas que não estão saindo normalmente do seu corpo pela urina, né? E aí a pessoa pode avançar, ficar confusa, e se ela não for tratada, leva até a morte.
E esse processo é demorado entre o início entre o início das alterações fisiológicas até a pessoa realmente sentir que está debilitada, né? Ou varia de pessoa para pessoa?
Então, é variável, porque depende muito do motivo que levou a esse problema no rim e, ao mesmo tempo, como que essa pessoa tratou, né? Então, assim, o que acontece? Em muitos casos, a pessoa só vai descobrir que tem a doença renal no estágio terminal quando ela é internada e ali o nefrologista atende e identifica que ela já está com doença renal crônica no estágio mais avançado.
Nesse caso já é hemodiálise.
Ou a diálise peritoneal ou transplante. Então, assim, e aí, por quê? Se a pessoa faz esse acompanhamento, e mesmo que com o acompanhamento há o avanço da perda dessa função renal, o médico geralmente já faz a solicitação para fazer essa fístula, para ela tomar as vacinas. Então, ela faz um processo mais planejado de como ela vai entrar em diálise. Agora, se a pessoa ela realmente identifica que ela tem o problema renal, em estágio já avançado para fazer diálise, pelo médico, ela vai ter que passar um catéter, né? Tem provisório, né, que tem um risco maior de infecção, até ela fazer uma fístula, aí vai ser solicitado para ela ser vacinada, etc. Então, assim, se ela faz esse acompanhamento prévio, é bem melhor para ela esse processo todo.
Certo. Professora, para o nosso ouvinte ficar esclarecido, qual a diferença entre diálise e hemodiálise?
Isso, então, A diálise identifica a filtração mesmo, né? A filtração desses elementos que a gente deseja. Uhum. A hemodiálise, ela é feita, um circuito, na verdade, onde o sangue do paciente sai, passa por um filtro, cada paciente tem o seu próprio filtro, né? Ele é sintético, é chamado de hemodializador, em que esse sangue ele é filtrado, elimina todas as toxinas e ele recebe esse sangue já filtrado. Então, esse é um processo. O outro, a diálise peritoneal, é que é colocado um catéter no nosso no abdômen, né, na barriga, e tem um espaço, né, nesse peritônio, são duas, como se fossem duas membranas, né? E dentro dele é colocado um líquido. E por meio dos nossos vasos sanguíneos é feita uma troca. Então, o que acontece? A ureia, né, e a creatinina, que estão em excesso porque não conseguiram sair na filtração, na urina, ela vai para esse local onde fica esse líquido armazenado e depois de 6 horas nós fazemos essa drenagem, né? E depois coloca-se um novo líquido, né? Que é próprio, existe já todo o procedimento orientado, explicado pelo médico, né? Pelos profissionais das clínicas, né? De diálise. E a pessoa, novamente, ela fica por 6 horas com esse líquido. Esse tratamento ela consegue fazer em casa. Só que ela tem que fazer 4 vezes por dia.
Por dia?
Por dia, de 6 em 6 horas normalmente. Aí o médico faz a prescrição da quantidade de líquido que ela coloca e normalmente o pessoal da enfermagem faz todo o treinamento para explicar, né? E o material vai direto para casa dela para fazer. A hemodiálise, a pessoa precisa ir até o serviço para realizar.
Entendi.
Né?
No caso da diálise, a pessoa fica incapacitada para o trabalho, né? Por conta desse tempo todo que ela precisa estar fazendo o processo. Ou ela consegue trabalhar?
Nesse caso, ela consegue fazer uma organização, às vezes.
Dá para organizar a vida e trabalhar.
É possível. E também tem uma possibilidade da diálise peritoneal automática, que ela faz por meio de uma máquina durante a noite. Também existe uma outra possibilidade de realizar. E aí, durante o dia, ela fica livre. Mas isso, ela realmente é algo que é conversado com o médico, com o nefrologista que atende, que vai direcionar e dar todas essas possibilidades de tratamento.
Certo.
E eles, em conjunto, definem que tipo de tratamento vai fazer.
Entendi.
E aí segue.
Professor, eu sei que você fez uma pesquisa sobre a relação entre doença renal crônica e sexualidade. E qual a relação que existe entre as duas questões?
Então, na verdade, em função da diminuição dessa função renal, né, a doença renal em si, ela leva a algumas alterações também no organismo, na questão, por exemplo, para a mulher, o ciclo menstrual, muitas vezes ele é anovulatório, ou seja, a mulher muitas vezes tem dificuldade de engravidar. O homem, muitas vezes, tem também algumas dificuldades na questão de ereção. Então, a questão da função sexual, ela é impactada também em função da doença renal.
É mais um motivo para as pessoas se preocuparem em cuidar da saúde renal, né?
Também. Então, todos esses aspectos. E, assim, uma outra coisa que também influencia é a imagem corporal. Porque, por exemplo, se ela está com líquido no peritônio, né? Normalmente ele fica mais proeminente, a barriga, né?
Tá.
Às vezes a pessoa, ela não gosta de mostrar a fístula, né? Às vezes ela também não se sente tão bem. A coloração da pele fica um pouco diferente em função do problema renal. Então tudo isso pode impactar nesses aspectos da sexualidade também.
Então, professora, nada melhor do que a prevenção, né?
Sim.
Obrigado pelas suas informações. Sim. Obrigado e sucesso aí, tá?
Muito obrigada.
Valeu.
Você escutou Papo de Geronto. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.